Boa tarde ao Sr. José Fialho e também ao Sr. André Goulart, bem como a todos os ouvintes e restante equipa do programa Semanário e Rádio Pico. Convosco, Maurício de Jesus, da Ilha de São Jorge. Começo hoje com a conclusão do muro à entrada do bairro de 1º de Janeiro, onde a Junta de Freguesia do Topo se reuniu com o Presidente do município da Calheta com o objetivo de solicitar a pavimentação de entrada do bairro, assim como a substituição da conduta de água, uma vez que é uma artéria que dá acesso a 13 moradias e está num avançado estado de degradação. Também a mesma Junta do Topo, com a colaboração do Governo Regional dos Açores, através do Instituto Regional de Ordenamento Agrário, procedeu à pavimentação da zona de abastecimento de água à lavoura no sítio da cancela de água, criando assim melhores condições a quem usufrui deste espaço. Por Santo Antão, a Junta de Santo Antão está a realizar a limpeza no acesso ao lavaçal, bem como procedeu também recentemente a uma série de roças e podas por toda a freguesia. A Junta de Freguesia de Santo Antão continua a execução também de uma longa extensão de muros no lugar da cancelinha. Esta intervenção tem como finalidade dar melhores condições de segurança a todas as pessoas que ali circulam, bem como ao embelezamento daquela zona. Por fim, a Junta de Santo Antão, com a colaboração da Câmara Municipal, está a executar um melhoramento dos numeradores da entrada da Feijão de São João, com a limpeza da vegetação, aplicação de bagacina e execução das guardas de madeira. Pela Calheta, numa iniciativa que agregou 504 candidaturas, foram as nossas festas em honra do Divino Espírito Santo escolhidas para integrar as 140 finalistas regionais às 7 Maravilhas da Cultura Popular, em específico na categoria de Rituais e Costumes. Com esta candidatura, intenta o município da Calheta promover as festas do Espírito Santo enquanto festas da comunidade, de artefactos, de culinária, de convivência, de partilha e de identidade, informou assim o município da Calheta recentemente. Como é público, a última década de atividade da autarquia calhetense foi fortemente condicionada pela amortização da dívida à banca, o que implicou, entre muitos outros anos, a falta de investimento público, a aplicação do imposto municipal sobre imóveis, o designado IMI, na taxa máxima, a aplicação da derrama e da degradação do património municipal. Entretanto, e dentro da vigência da atual presidência, isentou a derrama, aplicando assim o IMI familiar e baixando o IMI para 0,3%, o mesmo a dizer, aplicando assim a taxa mínima. Mas, e isto foi absolutamente preciso, reduzindo a dívida 6.733.959,72 euros. Para que conste, a 31/10/2013, o município da Calheta devia 7.402.981 euros à banca, onde hoje importa salientar que devem 669.021,28 euros, informou assim o município da Calheta, que também, com o arranque da época balneário, informou que é necessário adotar comportamentos de segurança não apenas no que toca ao mar e à exposição solar, mas também às regras de distanciamento social e de higiene em zonas balneares. Apesar de não haver evidências científicas que permitam concluir o novo coronavírus Covid-19 sobrevive na água do mar, na areia ou em superfícies rochosas, existe, no entanto, risco de contaminação, tal como em qualquer outro espaço público. Usufrua do nosso mar com responsabilidade, apelou assim o município da Calheta. Pelas velas, o município das velas informou que importa realizar novos investimentos, mas nunca deixando de manter o património edificado do município, dando-lhe a devida manutenção e conservação. São precisos inúmeros recursos materiais e humanos para que se possa assegurar a funcionalidade adequada de todos os espaços e edifícios municipais. Trabalho este, muitas vezes pouco visível, mas de todo importante. Neste caso, a manutenção e conservação daquela que consideramos ser a sala de visitas ao nosso concelho, ou seja, o edifício de Passos do Concelho, de construção barroca e que alberga inúmeros serviços municipais. O presidente do município de Velas, Luís Silveira, recebeu no Passos do Concelho o presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro. O encontro teve como base analisar os últimos meses de combate à pandemia por via da Covid-19 no concelho, assim como trocar impressões e opiniões naquilo que consistirá em termos de retoma à economia regional e local. Entre as várias preocupações apresentadas pelo presidente do município, esteve igualmente a obra do Centro de Saúde das Velas, essencial para a prestação de um bom serviço de saúde aos valenses. No entender de Luís Silveira, estes encontros são de extrema importância, uma vez que se aproximam os órgãos do poder local e regional para que, numa união de esforços, se possa trabalhar com o objetivo de trazer cada vez mais qualidade de vida à população. O município das Velas também procedeu à colocação de sinalização de trânsito nas canadas e caminhos municipais na freguesia das Manadas. A intervenção em causa visa criar mais e melhores condições de segurança à população, melhorando a sinalização existente, mas sobretudo colocando a mesma em vias em que esta era inexistente. Após a aplicação de sinalização vertical, procederão assim, logo que possível, à sinalização horizontal em termos da sua marcação em tinta na via. A continuação do trabalho de manutenção e conservação do património municipal, realizado pela Oficina e Serralharia da Autarquia, no caso em apreço, do tanque em abastecimento de combustível a máquinas em serviço externo, continuando assim o empenho em recuperar e perpetuar para todas as gerações futuras as nossas tradições e costumes. Esta é mais uma peça única e que faz também parte integrante do conjunto de três, ou seja, a debulhadora, a enfardadeira e o trator, que revolucionaram em tempos idos o debulho dos cereais, o trigo, e a consequente inovação de enfardar a rama, a palha, deste cereal para o tratamento dos animais. De salientar que estes equipamentos, após a sua recuperação e requalificação, serão um património único e de valor incalculável em termos históricos para a nossa terra, informou assim o município de Velas, o qual continua assim a trabalhar no sentido de melhoramento da drenagem das águas pluviais nas vias municipais, no caso em apreço, no lugar da Feijão de Santo Amaro, num trabalho de parceria e articulação com a Junta de Freguesia, visando dar mais segurança a todos os usuários das vias em causa. O Executivo, liderado por Luís Silveira, entende que juntos faremos da nossa terra um lugar cada vez mais seguro e aprazível para se viver. Hoje, no lugar de entrevista, trago aqui uma reportagem que fiz há alguns anos sobre o Sr. José Brasil Betancourt, com o título Recordar é Viver. Relembro hoje José Brasil Betancourt, que nasceu a 4 de junho de 1886 em Middleton Town, Rhode Island, mais conhecido por Sr. Joe do Topo. Foi mecânico de profissão, onde chegou a trabalhar para a Ford, devido à sua grande habilidade e inteligência a reparar carros. Nessa época, por terras do tio Sam, adquiriu um vasto conhecimento em mecânica que viria a ser útil mais tarde, já cá, nos Açores, em São Jorge, para montar e levar um dos primeiros carros que fez a travessia Topo Calheta na ilha de São Jorge. João Dávila, antigo locutor da Rádio Clube de Angra, cruzou-se várias vezes com o Sr. Jó, onde, em 1977, recordou a travessia feita pelo mesmo, sendo o primeiro a conduzir e levar um carro até o concelho da Calheta. O Sr. Jó, de chofer de milionários em Nova Iorque, a proprietário de uma estação de serviço em Somerville, autor também da travessia em automóvel Califórnia, Massachusetts, a pioneiro das ligações Topo-Velas numa Dona Elvira, escreveu assim João Dávila. Sua esposa, Maria de Lourdes Brasil, a qual se casou quando voltou para São Jorge, relembrou em 1991 que a travessia foi feita a 11 de agosto de 1927 e que nessa altura as pessoas até subiam paredes e barrocas, algumas devido ao susto e outras devido à admiração por ser o primeiro automóvel a chegar cá. O carro que fez essa travessia encontra-se atualmente na terceira. A sua filha, Julieta, e o seu neto José Nunes, há alguns anos foram ver e relembrar o carro que fez furor de muitos e que contém histórias do século XIX. O carro esse é uma memória e um valor patrimonial da ilha e de toda a população. Para finalizar, desejo a todos os ouvintes um bom resto de fim de semana, trazendo comigo hoje uma frase de um autor desconhecido, mas muito interessante, que passo a citar: um homem criativo é motivado pelo desejo de alcançar, não pelo desejo de vencer os outros. Assim me despeço, com continuação de um bom programa e um excelente fim de semana para todos os ouvintes, colaboradores, seja da Semanário, seja da Rádio Pico. Esteve convosco, desde a Vila do Topo, Maurício de Jesus.